cumprirei tuas vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei. Vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei. Vossa palavra.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aquele que Deus contemplou com o seu amor, desde sempre, a esses ele predestinou a seres conforme a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Aquele que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos irão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queiram sentar-se, por gentileza. Caros irmãos, há duas semanas, como nós temos acompanhado, estamos lendo um pequeno trecho em cada semana do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Venho insistindo, né, que no capítulo 13 Nosso Senhor ele vai ensinando-nos, e também aos seus discípulos, aqueles que o escutavam à época, alguns mistérios em torno do reino dos céus, e utilizando um recurso que são as parábolas, uma maneira de transmitir alguns ensinamentos um tanto difíceis de compreender, mas transmitindo-os de maneira um tanto mais fácil para a gente, porque Cristo ele se utiliza de algumas comparações a partir de elementos que faziam parte da vida de todo mundo. Uma semente que era lançada, um tesouro descoberto, domingo passado, né, um pouco de fermento lançado na massa, uma rede que é jogada. A partir dessas imagens, Nosso Senhor ele vai nos ensinando um e outro aspecto em torno do reino dos céus. Hoje, nós nos deparamos com três parábolas, aquelas que encerram, né, as parábolas que nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Interessante a mensagem que decorre delas. As duas primeiras, penso eu que têm uma mensagem muito semelhante. A primeira imagem que aparece diante de nós é um homem que ele encontra, enquanto ele estava lá, sei lá, cuidando da terra, enquanto ele estava, quem sabe, preparando ali a sua plantação, capinando o mato, de repente ele se depara com um tesouro preciosíssimo. Quem é do interior, um pouco mais antigo, todo mundo no interior sonhava, né? Hoje em dia acho que não tem mais isso, em encontrar a famosa botija, um local em que a gente guardava um tesouro, as pessoas antigas, enterrava lá, pra, não tinha banco, não tinha onde guardar muitas coisas, então o pessoal colocava na botija e enterrava ali nas propriedades que tinham, né? Era uma prática muito comum na época de Cristo. Israel vivia cercado, né, de impérios e outros povos que viviam em muitas guerras, então, como não tinha banco, as pessoas, quando precisavam fazer uma longa viagem, ou partiam para a guerra, ou eram deportados, enfim, era muito comum enterrar, porque as pessoas sabiam, né? Caso eu volte para a minha casa, sei muito bem onde encontrar o nosso tesouro. Então poderia ser algo que todo mundo almejava, encontrar um grande tesouro para, quem sabe, mudar de vida. E Jesus ele pega essa imagem, e junto com uma outra, né, de um comprador que ele vai buscando incessantemente joias e pérolas preciosas, e quando ele finalmente ele encontra aquela pérola mais preciosa de todas, ele finalmente vende tudo aquilo que ele tem para comprar aquilo que encantou os seus olhos. E aqui nós deparamos-nos como que com a mesma mensagem. Tanto para aquele homem que viu, encontrou o tesouro, como este outro, né, que encontrou aquela pérola preciosa, tanto um como o outro perceberam que aquilo que estava diante de si valia a pena para alcançar e tomar posse daquilo, valia a pena abrir mão de tudo aquilo que eles tinham. Quem encontrou o tesouro, como diz Nosso Senhor, vendeu todos os seus bens para comprar aquela propriedade onde o tesouro foi encontrado. Ele esconde o tesouro, compra a terra, para agora o tesouro ser seu. Aquele que encontra a pérola preciosa, ele vende tudo aquilo que ele tem, porque ele reconhece que aquela pérola vale mais do que todos os seus bens. O que é que Cristo quer nos dizer, caros irmãos, com essas duas imagens que nós encontramos no Evangelho de hoje? É uma pergunta, penso eu, né, que resume todo esse pensamento. Quando nós nos encontramos com o maior de todos os tesouros, que é o próprio Cristo, quando finalmente nós, quem sabe há um tempo atrás, há anos atrás, nos encontramos pela primeira vez com a palavra de Deus, quando Cristo ele tocou pela primeira vez o nosso coração, qual é e qual foi e qual é e qual será a partir de hoje a nossa atitude perante esse tesouro preciosíssimo que é o reino dos céus? Não sei se vocês recordam, mas quando Jesus estava na casa daquela família de Marta, Maria e Lázaro, Jesus ele fala uma frase que deve nos iluminar um pouco na leitura desse evangelho. Enquanto Marta estava lá toda ocupada, preocupada com mil e uma coisas, Jesus ele disse para ela, né? Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. E essa única coisa necessária, a única coisa que realmente importa em nossa vida, caros irmãos, é unir-se a Cristo. O Evangelho, a pregação de Jesus, é um constante insistir nessa realidade que é aquilo que define o nosso destino eterno. Lembrem-se, por exemplo, né, daquela pregação de Cristo em que ele diz, né, juntai para vós tesouros no céu. Não aqui na terra, porque aqui na terra, quando nós juntamos e dedicamos a nossa vida simplesmente para acumular, lembremos-nos, nós não levaremos nada para outra vida. Nesta vida, o nosso tesouro, ele será corroído pela traça e pela ferrugem. Juntai para vós tesouro no céu. É a mesma mensagem, penso eu, que nós nos deparamos no Evangelho de hoje. Quando finalmente nós nos encontramos com Cristo, qual será a nossa atitude? Estamos aqui é porque, em algum momento da nossa vida, a palavra de Deus nos tocou. A nossa conversão verdadeira, ela se deu quando a gente estava vivendo, né, como que um catolicismo com uma herança familiar, um mero costume, mas em algum momento aquilo começou a fazer um pouco mais de sentido. Nós notamos que não dava mais para viver a mesma vida, que Cristo ele pedia em nossa vida uma mudança. Mas a partir daquele instante, quando nós vimos, né, a proposta que Cristo oferecia para a gente, a proposta de salvação, qual foi a minha resposta? E as duas atitudes nos deixam bem claro qual é a única atitude correta que nós devemos ter diante da proposta de Jesus. Ou nós entregamos tudo para Ele, ou nós entregamos todo o nosso coração para Cristo, toda a nossa vida, ou nós não conseguiremos abraçar essa realidade do reino. Se eu dou somente a metade do meu coração para Jesus e deixo a outra metade para o mundo, para aquilo que me afasta dele, em algum momento aquilo tudo vai me sabotar. Em algum momento eu não vou conseguir continuar seguindo o nosso Senhor. Quem é casado sabe muito bem, né, a insensatez que seria dizer para sua esposa, quando estamos apaixonados, quem sabe, olha, eu te amo, mas somente com uma partezinha do meu coração. A outra parte eu dedico para outras coisas. A gente sabe que não é um amor total. Cristo, ele nos pede o nosso coração por inteiro. E quando finalmente o reino dos céus, ele brilha diante de nós, não pode haver uma outra resposta de nossa parte, senão nos entregarmos completamente a Jesus. E esse entregarmos-nos inteiramente a Cristo não implica que nós vamos abrir mão de tudo aquilo que nós temos. Mas Cristo, ele deve ser o norte das nossas decisões. Tudo aquilo que eu vou fazer, as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas ações, elas precisam, a partir de então, me levar para esse tesouro preciosíssimo. A única coisa necessária, como diz nosso Senhor, de que adianta, insiste Cristo em outra passagem do Evangelho, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. Diante desse precioso tesouro, caros irmãos, não pode haver um coração partido, um coração dividido. Quando pensamos em tudo isso, né? Duas maneiras de encontrarmos-nos com o reino dos céus. A primeira, de um homem que despretensiosamente acaba encontrando-se com um grande tesouro. E é muitas vezes assim que Deus ele chega até nós. Às vezes, quando estamos vivendo uma vida, inclusive bem afastada do reino dos céus, de alguma maneira Deus ele entra na nossa vida. Pensemos, por exemplo, na conversão de São Paulo. Um homem que estava perseguindo a igreja, lutando contra o reino dos céus, estava completamente longe desse reino, mas de repente Jesus ele entra em sua vida e aquilo foi como que uma surpresa, um encontrar um tesouro que muda completamente a vida dele. Por outro lado, muitas vezes nós alcançamos o reino dos céus como esse segundo exemplo, um comprador que ele busca incessantemente a pérola preciosa e ele vai buscando e crescendo, indo de tesouro em tesouro, de pérola em pérola, até que ele finalmente encontra aquela joia preciosíssima. Mas as duas atitudes, no final das contas, se resumem a uma. Eles viram que, para alcançar aquele bem preciosíssimo, vale a pena abrir mão de tudo. E é isso que Jesus hoje também nos pergunta, né? Para alcançar o reino dos céus, estamos realmente dispostos a abrir mão de tudo aquilo que me afasta dele? Estou realmente disposto a abrir mão dos meus pecados, a abrir mão de tudo aquilo, daquele modo de vida que me afasta de Deus? Cristo hoje nos pergunta. Quando eu tenho um tempo livre, sim, estou em casa, às vezes eu abro o YouTube e começo a assistir alguns vídeos sobre investimentos, né? Sempre aparecem os vídeos mais assistidos assim. Eu noto que muita gente vem falando hoje em dia sobre investimentos. E uma coisa que eu noto que é algo comum em todas as dicas de investimento que a gente encontra na internet, né? Devemos diversificar a nossa carteira de investimentos. É muito arriscado investir tudo aquilo que nós temos numa única coisa, porque pode dar muito errado. Então, eu coloco um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, é a dica mais prudente de todos. Mas pensando no Evangelho, essa dica não funciona. A única coisa, a realidade mais prudente, a atitude mais correta, é investir tudo. É dar o nosso coração por inteiro, porque nós sabemos que a única coisa, insisto, que realmente importa, que não nos será tirada, que através desse investimento preciosíssimo, nós acessaremos aquilo que é a felicidade perfeita do céu. Então eu consigo de fato compreender, né? Vale a pena dar a nossa vida por inteiro a nosso Senhor Jesus. Essa é como que a principal mensagem das duas primeiras parábolas. Qual é a nossa atitude diante da proposta de Cristo? Esse reino que nós, de alguma maneira, já nos encontramos diante dele, a proposta de Cristo, a palavra que toca o nosso coração, ela exige de mim uma resposta que deve ser uma doação da nossa vida para abraçá-la. Mas a terceira parábola tem uma mensagem bem diferente. Jesus, ele diz o seguinte: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo, uns bons e outros maus. Nas duas primeiras, encontramos-nos com o reino. Na terceira, parece que o reino, ele nos encontra. O reino é como uma rede lançada que vai abarcando todo mundo. Mas aí está a grande diferença. Ainda que o reino nos abarque, ainda que Cristo, de alguma maneira, ele entre na nossa vida e ele queira salvar a todos, como diz São Paulo, Deus, ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, o desejo de Deus é a salvação de todos. Mas então, quando finalmente essa salvação chega até mim, qual é a minha atitude? Se quando formos abraçados por essas redes, fomos abraçados e alcançados pelo reino, eu busco lutar para viver a minha conversão diariamente, talvez, quando aquela rede for arrastada ao mar, que é o dia da nossa morte, o dia do nosso juízo, se eu lutei constantemente para viver a minha conversão, se eu lutei constantemente para fazer a vontade de Deus, talvez eu seja contado entre os bons peixes que foram pescados. Mas se quando o reino me abarca, quando o reino chega até mim, eu não ligo muito para aquilo que é a vontade de Deus, eu não luto contra o meu pecado, não luto contra aquilo que me afasta de Deus, talvez eu seja contado entre aqueles peixes que diz Nosso Senhor, né? Jogam fora os que não prestam. Então, o resumo do Evangelho de hoje está muito claro. Deus, ele vem ao nosso encontro. O reino, ele chega a cada um de nós de alguma maneira. Como nós meditávamos há 15 dias, né? Deus, ele lança constantemente a semente. Mas quando finalmente essa semente cair em nosso coração, ou quando esse reino aparecer diante de nós, ou quando esse reino nos alcançar como essas redes, qual será a minha atitude para seguir nosso Senhor? E descobrimos hoje que não há uma outra atitude correta senão doar o nosso coração a Cristo. Quem doa, quem coloca Cristo, quem ama a Deus sobre todas as coisas, quem o coloca como norte de suas ações, acerta sempre e faz o maior investimento de suas vidas. Um investimento que nos trará, como resultado final de tudo isso, o reino dos céus, a vida eterna junto com Cristo. E na primeira leitura, que eu concluo, nós encontramos o grande exemplo que nós deveríamos imitar de Salomão, um homem que, ainda na sua adolescência, ainda que jovem, ele herda como missão a condução de um povo. Ele tornou-se rei. E aí Deus, ele como que oferece um desejo, né? A oportunidade para Salomão fazer o pedido que ele quiser, como que um cheque em branco: olha, peça aí o que você quiser, pede o que desejas e eu te darei. Imagina um jovem escutando isso de Deus: peça o que você quiser. O que será que nós pediríamos a Deus se estivéssemos no lugar de Salomão? E aí, diante daquela grande missão que agora caía sobre si, jovem, incapaz, mas com a missão de conduzir e reinar sobre um povo, vejam qual foi o pedido de Salomão. Eu não passo de um adolescente que não sabe ainda governar, o reconhecimento da sua fraqueza. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo eleito, um povo numeroso que não se pode contar. É muito grande a missão. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Diante daquele cheque em branco que Deus oferece para Salomão, ele pede aquilo que é necessário para cumprir a sua missão. Me ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. Me ajuda a discernir entre o bem e o mal. É exatamente esse o pedido que nós deveríamos fazer a Deus, né? Dá-nos, Senhor, a sabedoria para discernir o que me leva para este teu reino e o que me afasta dele. Essa é a grande atitude que aqueles dois personagens do Evangelho nos mostraram, né? Diante do bem mais precioso, precisamos ter a sabedoria para abraçá-lo, para identificar aquilo que não vale a pena e abrir mão de tudo isso, para finalmente dar todo o nosso coração para a única coisa que pode trazer-nos a verdadeira felicidade, que é a nossa união com Cristo. Peçamos essa graça, a sabedoria que Deus cumulou em Salomão, que ela possa também cair sobre nós, para que possamos, dentre as nossas vicissitudes da vida, sempre identificar aquilo que é a vontade de Deus e então, com toda a coragem, abraçá-la, porque através desse caminho nós chegaremos àquilo que preenche o nosso coração e nos traz a felicidade, que é a nossa união com Cristo. Assim seja, amém. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador
do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém.
Irmãos e irmãs, confiantes em Deus, nosso Pai, apresentemos-lhe nossas preces comunitárias, dizendo: venha a nós, Senhor, o vosso reino.
Venha a nós, Senhor, o vosso reino.
Vivencie com sabedoria e entusiasmo os valores do reino de Deus, tesouro do qual ela é fiel depositária e anunciadora. Rezemos ao Senhor.
Venha a nós, Senhor, o vosso reino.
Para que as pessoas que serão eleitas às funções de governo tenham um coração compreensivo, sábio e disposto a promover políticas públicas consistentes que priorizem mais os necessitados, rezemos ao Senhor.
Venha a nós, Senhor, o vosso reino.
Para que os cristãos na sociedade se distingam pela coragem de abandonar o pesado fardo das certezas mundanas de quem pensa só em si e pela disposição de propagar os valores que edificam o reino de Deus, rezemos ao Senhor.
Venha a nós, Senhor, o vosso reino.
Para que os avós e os idosos, comemorados neste dia, sejam amados pelas suas famílias e tratados com carinho pelas instituições que estão a serviço deles, rezemos ao Senhor.
Venha a nós, Senhor, o vosso reino.
Senhor nosso Deus, acolhei as preces que a comunidade aqui reunida em vosso nome vos apresentou. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Sentados, façamos o nosso ofertório. Thank you. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja.
Aceitai, Senhor, nós os pedimos, os dons que recebemos de vossa generosidade, e agora vos apresentamos, para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e fonte da vida, fizestes todas as coisas, para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria, cantamos a uma só voz.
Thank you.
nosso Rei.
Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda criatura. E quando, pela desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que, ao procurar-vos, os encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação.
A todos socorrestes com bondade.
E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador, encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida.
Por amor nos enviastes vosso Filho.
E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua sua obra no mundo, para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós os pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, ó Pai, o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória.
O Espírito nos una num só corpo.
E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais os oferecemos este sacrifício: o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo, Manuel Delson, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo. Rezemos, sétimo dia, Edmar Moreira Pimentel. E de todos os defuntos, dos quais só vós conhecestes a fé.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, alcançar a herança eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos e todos os santos, no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Na comunhão, Jesus se dá no pão. O Cordeiro imolado é refeição.
Nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor. Verdadeira bebida, nossa alegria.
Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós os pedimos, que sirva para nossa salvação o que ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concluindo nossa celebração, vamos nos voltar para a imagem da nossa padroeira, a nossa Mãe Rainha. Como de costume, na missa das 5 horas, vamos saudá-la com a Ave Maria. Diante da nossa padroeira, cantemos a consagração, consagrando a ela a semana que se inicia, nossa família e toda a nossa vida.
Guardai-me, defendei-me como filho.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Apenas relembrando que já iniciaram as inscrições para a catequese de Crisma, tanto dos jovens como também dos adultos. As inscrições vão até o final de agosto, então não perca a oportunidade. Sempre ela é feita ao final de cada missa do final de semana, lá com os nossos catequistas de Crisma na entrada da paróquia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.
Glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
Acabamos de ouvir na Arapuã FM, Santa Missa Dominical, com Padre Nilson Nunes.
Amor, eu vim aqui pra te falar, sozinho sei que não dá. Eu estou enlouquecendo. O telefone não deu pra explicar, olhando em meu olhar, vai ver que estou sofrendo. Eu sei quanto tempo eu esperei, preso sem poder sair. Cansei, não aguentei, e por isso estou aqui. Fala pra mim o que está acontecendo. Não faz assim, a saudade tá doendo. Quero você nos meus braços outra vez, todo dia me querendo.